Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy, estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo na apresentação, Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti.
E na produção de estúdio, a nossa Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti. Bom dia a todos os ouvintes.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fala sobre a medida provisória que reduz as tarifas de energia no país.
Eu acho que a medida provisória vai se chamar essa medida provisória do bem, porque ela vai cuidar de duas pontas. Uma que permite que a indústria possa continuar crescendo e também as pessoas. Essa medida provisória é uma medida provisória importante.
Hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, explica a inclusão das regras sobre crimes eleitorais.
Colocamos no Código Penal os crimes eleitorais. Eram mais de 50 ou 70 tipos penais que hoje não têm maior significado. Trouxemos para o Código apenas aqueles crimes que configuravam efetivamente alta lesividade social.
No Som Brasilis, o violonista Bola 7. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Bom, hoje é o último dia da Semana Nacional do Trânsito, comemorada desde terça-feira passada. E o nosso Dedo de Prosa não poderia deixar de falar sobre o assunto.
Este ano, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, convidou os cidadãos para uma reflexão sobre a responsabilidade dos motoristas.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, atualmente mais de 1.300.000 pessoas morrem por ano vítimas da violência no trânsito.
No Brasil, em 2010, foram registradas mais de 42.800 mortes em decorrência desse tipo de acidente. Pessoal, é praticamente o mesmo número de soldados americanos que morreram em toda a Guerra do Vietnã.
É verdade.
Morreram 50 mil soldados americanos na Guerra do Vietnã, que durou mais de 10 anos. Entendeu? Então é incrível. Nós temos uma Guerra do Vietnã por ano aqui no Brasil.
E esse é um comparativo, Ivan, que eu ouço desde que era criança. Ou seja, há muito tempo que o Brasil sempre fica aí entre 40 mil e 50 mil mortos pela violência no trânsito. Lamentável.
Todo ano, né?
Todo ano.
Um dos fatores que influenciam o aumento da taxa de mortalidade nas ruas é a alta velocidade. Por isso, o tema da Semana Nacional de Trânsito 2012 foi Não exceda a velocidade, preserve a vida.
E para aumentar a segurança no trânsito, o governo firmou durante esta semana o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. O objetivo do pacto é reduzir pela metade o número de mortes por acidentes nas ruas e estradas brasileiras.
O Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, ele prevê uma série de ações preventivas, como campanhas permanentes de conscientização.
É verdade. E as medidas têm como objetivo a redução do número de acidentes e a racionalização do uso do dinheiro público. Porque, evidentemente, quando você tem um grande número de acidentes, a maior parte dessas pessoas é atendida pelo Sistema Único de Saúde, né? E, evidentemente, que existe aí um grande investimento do do poder público, né, por meio do SUS, exatamente para atender essas pessoas acidentadas.
É, mas é assim mesmo, porque quando você é atendido num acidente, o SAMU, né, etc., já te leva para um hospital público, porque ninguém sabe também se o acidentado vai ter dinheiro depois para pagar a conta do hospital privado. Então a norma é levar para o hospital público, até porque muitos hospitais públicos são os que têm tem a estrutura para receber um acidentado, aquela estrutura de pronto-socorro.
A verdade, Ivan, é que os hospitais particulares, eles não têm uma estrutura para emergência, a verdade é essa. As estruturas são bem precárias, por quê? Porque economicamente eles não vão investir numa equipe médica que fique ali 24 horas esperando que ocorra algum acidente. Realmente isso você só encontra
nos hospitais públicos.
É. Nos hospitais públicos, se houver um acidente qualquer hora do dia, né, a emergência vai te atender. Claro que, infelizmente, de uma maneira precária, mas o fato é que você tem profissionais disponíveis de todas as áreas de saúde
para essa área de emergencial.
O que é comum, o que é sempre comum é ver o seguinte: quem tem dinheiro no Brasil, o primeiro atendimento é do SUS.
Aí depois é transferido.
Leva a pessoa para um hospital privado. É isso que se vê. E mais uma coisa, Ivan, desculpa interrompê-lo.
Sim.
Tem muitas cidades que não tem nada do SUS, né? Não tem rede, nenhuma rede de atendimento, ou seja, não conta com hospitais do SUS. Então, o que é que ocorre? O SUS paga hospital particulares
para dar atendimento.
Para dar atendimento.
É o convênio, o hospital conveniado, né?
E aqui, muitas vezes, aquela história, né, de guia de homem grávido, toda aquela corrupção.
Exame de próstata em mulher, né?
Exame de próstata em mulher.
Essas
toda aquela indústria
um pouco estranhas, né?
Da corrupção envolvendo aí essa...
Eu queria até citar um exemplo. Mas acho que foi em 2001. Eu tive um acidente de trânsito mesmo grave. Um carro bateu no meu... Acabei capotando. Um carro bateu por trás no meu carro. E, como eu digo, capotei e quebrei a clavícula em 6 pedaços.
Nossa,
o primeiro atendimento foi no hospital público. Aí depois eu me operei no hospital privado, né?
Esse é que é o padrão.
Fui no especialista, que era até em medicina esportiva, ele sabia muito negócio de joelho, clavícula, que muito pessoal que pratica esporte, no meu caso, não foi esporte nenhum, mas foi perfeita a operação, mas o primeiro atendimento foi
primeiro
no hospital público.
O primeiro atendimento é sempre lá, e depois, é o ideal. E é o ideal. Qualquer médico que você consulte, ele vai dizer isso: olha, se houver algum problema de acidente
emergencial,
você vai ao SUS, na verdade. Claro que o SUS não tem aquele atendimento, né?
Perfeito, nem nada. A gente sabe bem as deficiências.
Todos os problemas,
né,
de saúde. Mas,
um sujeito que chega acidentado, assim, ele é atendido, né? Normalmente,
é verdade,
prioridade.
É verdade.
Eles têm aquelas equipes para ter o multi, né? Multitraumatismo, esse tipo de situação, né?
E multidisciplinar, o que é mais importante.
Né? Muito bem.
Porque aí a pessoa é atendida por uma equipe. Né?
Especializada nesse tipo de coisa.
Nisso.
Agora, isso, a gente está falando tanto do número de vítimas, mas você imagina o gasto, né? Então, já que falamos também,
exatamente,
que tem o Sistema Público de Saúde. Então, por exemplo, em 2011, o Sistema Único de Saúde, o SUS, consumiu mais de 200 milhões de reais em atendimentos de urgência a vítimas de trânsito.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro. Com esse dinheiro, segundo contas do próprio Ministério da Saúde, seria possível construir e equipar 100 novas unidades de pronto atendimento 24 horas, as UPAs. Você imagina 100 unidades dessa, que você imagina como ajudaria, né, a resolver,
exatamente,
o problema de muita gente. Né?
Mas vamos ver, então, quais são as principais causas de acidente de trânsito. Em primeiro lugar, vem, evidentemente, o excesso de velocidade. Né? E junto com eles, todas as imprudências que o motorista comete no trânsito. Em segundo lugar, vem o consumo de álcool, que ainda é um comportamento que preocupa as autoridades. Hoje, aqui no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar um projeto que endurece a lei seca, né? Ou seja, torna a lei seca, aquela que proíbe o consumo de álcool, com mais penalidades, com penalidades mais rígidas para o motorista que beber e dirigir.
A questão é que o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, ele estabelece tolerância zero na lei e proíbe qualquer nível de consumo de álcool para motoristas e motociclistas, porque hoje em dia há uma certa, você pode ter uma certa quantidade reduzida, é verdade,
mas agora é
de álcool no sangue, mas agora tolerância zero, de acordo com esse projeto que endurece a lei seca.
Se beber, não dirija, é isso? Quem for pego dirigindo depois de consumir bebidas alcoólicas poderá ser preso por até 3 anos, além de pagar multa e ter a carteira de motorista suspensa ou cassada.
Como nós estamos falando, de acordo com a legislação atual, hoje em dia, o motorista que for pego com 2 decigramas de álcool por litro de sangue recebe uma multa e tem a carteira suspensa por 1 ano. Mas ele só pode ser preso se for comprovada uma quantidade de álcool no organismo superior a 6 decigramas por litro de sangue. Aí, nesse caso, 6 decigramas, aí ele será preso, além da multa e da perda da carteira.
Mesmo sem saber, né, sem ter noção que vem a ser um decigrama, né, a gente pode observar aqui que são 3 vezes mais, né,
o consumo. Nesse caso, se você tiver 3 vezes mais do que essa quantidade mínimo, né? Mínima, aí você se complica. Mas
só
era
que
bom
o projeto
explicar...
agora é acabar totalmente, com tudo isso, totalmente. Ou seja, vai ser zero. Meu amigo, você tomou uma cervejinha, tomou um gole de vinho, tomou aquele uísque que você gosta muito, esqueça, dê a chave do carro para outro ou pegue um táxi.
Agora é bom explicar como é hoje em dia, como para as pessoas entenderem o que significa 2 decigramas por litro de sangue. 2 decigramas de álcool por litro de sangue. O que significa isso? Essa quantidade é difícil às vezes entender, né?
É.
Mas é bom explicar às pessoas.
É, mas olha, o fato é que o que vem aí é que se beber, não dirige, né? O projeto em análise aqui no Senado admite novos indícios para identificar se o condutor consumiu álcool. Com isso, além do teste do bafômetro, outras provas, passam a valer, como vídeos, testemunhas e sinais claros de embriaguez. Isso também está ampliando, né, o poder de detectar o consumo de álcool, porque atualmente é só bafômetro. E a pessoa
se recusa,
tem o direito a se recusar. Por quê? Porque a nossa Constituição, e isso é uma coisa que... é uma segurança jurídica, né? Ela garante que a pessoa não pode se resguardar para não produzir provas
contra si mesma. Agora, a questão, então, só para terminar, que eu estava falando, a lei atual, né, porque vai ser endurecido, não vai poder beber nada, mas atualmente, para vocês avaliarem, né, 2 decigramas por litro de sangue podem ser detectados se a pessoa consumir 2 bombons de licor.
Eita.
2 bombons, tem que ser um bombom só.
Nem um bombonzinho.
Agora também, os 6 decigramas, que é aí que você vai ser preso, equivale ao consumo de 2 chopes. Quer dizer, você tomando um chope completo, você já está com 3 decigramas, quer dizer, você já está incluído na lei atual. Você pode observar que até a questão da proibição total, porque você fica pensando, claro, um chope não é uma coisa assim que você vai ficar fora de si, mas o problema é que há essa dificuldade de detectar se foi um chope, 2 chopes, 3 chopes, 4 chopes, quando a pessoa se nega, né, ao bafômetro.
É verdade.
Então, por isso, assim, proibido completamente, porque aí não vai ter muita essa questão de determinar quanto foi. O importante
exatamente.
É que a pessoa bebeu,
exatamente.
Vai
até
ser punida.
Até porque, Ivan, aí falam, tá, um chope, mas nunca é um chope isoladamente.
Ninguém fica no chope, né, normalmente.
Fica um chope,
né?
Só. E segundo, assim, o chope combinado com outras coisas...
Às vezes,
né,
a pessoa toma remédio, sabe? Remédio controlado e comete irresponsabilidade junto com o remédio tomar bebida alcoólica.
Que assim, você não pode estar caindo de bêbado para que cause um acidente. Você pode, por exemplo, não estar lúcido, mas sem um controle o controle dos reflexos, né? Então você fica com a menor capacidade de visão,
uma
menor
com uma reação mais demorada, que você sabe que você tem que reagir imediatamente. Aparece uma pessoa na sua frente atravessando a rua. Lento. Você tem que frear, né? Mas se você tiver reações mais lentas, você vai matar aquela pessoa, né? Quer dizer, então por isso que é importante, e nós vamos continuar informando a vocês, de qualquer maneira, caso seja aprovado, mais adiante a gente volta a esse assunto.
E um dos principais pontos, Ivan, é exatamente a mudança que evita que o infrator se recuse a fazer o teste do bafômetro.
Que está acontecendo muito, infelizmente.
Ele faz, mesmo ele fazendo o teste do bafômetro, ele recebe apenas uma punição administrativa.
Só para terminar esse assunto, em outros países não dão bola para isso, não. Você vê que lá nos Estados Unidos, ele vê, quando pega um milionário, um ator famoso, o cara vai para a cadeia mesmo, sabe? Ah, não, vou, que negócio de bafômetro. Quem avalia lá é o policial, né? Acho que nem põe bafômetro, o cara tá bêbado para a cadeia, acabou, sabe? Bebeu, não pode, né? Então é isso, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil tem muita tolerância. Um dos motivos, até, sabia, essa tolerância para crime de trânsito, o pessoal diz assim, mas fulano não é um bandido, como é que vai para ser condenado? O cara comete um crime, mata várias pessoas. Estou dizendo no trânsito, né? Atropela uma família, mata. Mas como ele vai ficar junto com bandidos que ele fez sem querer? Então, eu acho, na minha opinião...
Você não pode justificar um crime que não pode ser aplicado só porque as condições dos presídios não...
Não, mas eu acho que tem solução. Então é só fazer presídio. Vamos gastar um pouco de dinheiro e fazer presídio só para infratores de trânsito. Perfeito, né?
É verdade. Entendeu?
Faz logo. Eu já acho, mas o que não pode é situações até que uma pessoa mata várias outras por uma imprudência, estando bêbada, etc. E não ser punido na prática por isso.
Né? Mas sabe o que eu acho, Ivan? Cada vez mais se tem essas câmeras, né, que é de segurança para os prédios.
Ah, é verdade.
Elas dão detectam sempre tudo, para a rua, né? Então hoje é muito comum a gente estar assistindo televisão e ver pela televisão como são atrozes, né? Como alguns motoristas são atrozes, né? Como eles são irresponsáveis e como eles causam mortes, né? Desgraça a famílias inteiras. Então está cada vez pior para o motorista que não é responsável, e não apenas pela bebida, mas pela imprudência, de ser punido, porque as câmeras estão lá e registram tudo.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre a Semana Nacional do Trânsito, que se encerra nesta terça-feira.
É isso aí, Ivan. É isso aí.
Este agora, é o Senado é Mais Brasil,
esse,
né?
Esse é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
Lembrando que o programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz.
E você que está em Teresina, agora é hora do Minuto Cultural.
Minuto Cultural.
Teresina, a sala de espetáculo Ponto de Equilíbrio, conta com novas oficinas, entre elas violão, clássico e contemporâneo, percussão, dança afro e circo. A sala também lança nova programação e nesta sexta-feira está em cartaz o espetáculo Meu Corpo Não É Mudo, com a Companhia de Dança Eficiente. Sessão às 19h, de graça. A sala Ponto de Equilíbrio fica na Avenida José dos Santos e Silva, 1085, primeiro andar, no centro. Ainda em Teresina, a cantora Soraya Castelo Branco apresenta o show Barulhinho Bom, com canções de Marisa Monte, no Clube Rex, no próximo sábado. Participação especial do DJ Myrton, Caio Michael e Ivan Silva. Também haverá uma exposição da artista plástica Fátima Campos, a partir das 22h, e o Clube Rex fica na Praça Dom Pedro II.
E agora vamos aos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A medida provisória que reduz as tarifas de energia elétrica recebeu mais de 400 sugestões de mudanças feitas por deputados e senadores. O texto, editado pela presidente da República, Dilma Rousseff, propõe um desconto de 16,2% nas contas de luz de consumidores residenciais e de 28% nas faturas das indústrias. Uma das emendas apresentadas pelos parlamentares sugere que os recursos da tarifa de energia sejam destinados destinados para um fundo de meio ambiente. Outra mudança sugerida é a definição do reajuste anual da conta de luz. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, não descartou a possibilidade de alterações também no valor dos descontos.
Vai depender da comissão especial. A comissão especial tem poderes para alterar esses valores, esses percentuais. Mas eu acho que a medida provisória vai se chamar essa medida provisória do bem, porque ela vai cuidar de duas pontas. Uma, que permite que a indústria possa continuar crescendo, e também as pessoas. Essa medida provisória é uma medida provisória importante.
A medida provisória chegou ao Congresso Nacional no dia 14 de setembro e começará a ser analisada pela Comissão Especial em outubro. O texto precisa ser aprovado até a segunda quinzena de janeiro, quando perde a validade. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, elogiou as medidas econômicas adotadas pelo governo para incentivar a economia nacional. Para ele, a medida mais importante foi a redução das taxas de juros, que estimula o consumo, aumenta a geração de empregos e viabiliza a redução da dívida pública interna. Cidinho Santos também destacou a desoneração da folha de pagamento de 25 setores da economia. Segundo o senador, o impacto fiscal da medida será de mais de 12 bilhões de reais em 2013.
Se somarmos as novas desonerações recém-promovidas com as que já haviam sido realizadas pelo governo federal, serão beneficiados 40 setores, que representam 13% do emprego formal do país, 16% da massa salarial do setor formal e 59% das exportações de manufaturados. Em 4 anos, a desoneração prevista na folha de pagamento será de 60 bilhões de reais.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, reclamou da situação da saúde pública brasileira. Segundo ele, o poder público precisa lançar um olhar misericordioso sobre o atendimento de saúde. Paulo Davim contou que, no Rio Grande do Norte, a saúde está em estado de calamidade, com hospitais públicos sofrendo de uma carência que ele classificou como inexplicável e inaceitável. O senador Potiguar pediu providências e afirmou que muitas vidas se perdem por falta de compromisso dos governos.
Não podemos jamais pagar pelo pecado da omissão. A gente precisa levantar a voz e cobrar, e cobrar, e cobrar, incansavelmente, até que algo aconteça de novo na vida dessa legião de brasileiros que veem as suas vidas sendo ceifadas lentamente. Sem que nada aconteça, sem que a gente não enxergue nada de novo na saúde pública do Brasil.
Destaques do Senado.
Você ouve o programa O Senado é Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza.
Chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Fortaleza continua a sexta edição da Mostra da Canção Brasileira Independente, com diversos artistas locais e nacionais. Nesta quinta, a apresentação do cantor Fê Pascoal, com o show Comando Guatemala, às 18h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Na sexta, será a vez do paulista Léo Cavalcante, também às 18h. O festival é uma parceria do Centro BNB de Cultura e do Dragão do Mar. A entrada é franca. Ainda no Dragão do Mar, a banda Mandacas realiza o show Sou Nordeste Feria, pelo projeto Sons do Ceará, nesta sexta-feira. O projeto destaca a forma de viver do homem do campo e os movimentos que levaram ao processo de imigração. A partir das 19h30, no espaço Rogaciano Leite Filho. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
E vamos agora de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis, Bola 7 autêntico. No ano de 1966, foi lançado o álbum Autêntico, do violonista, guitarrista e compositor Djalma Andrade, mais conhecido por Bola 7. Nascido no Rio de Janeiro em 12 de julho de 1923, Bola 7 foi mais um excelente instrumentista brasileiro que conseguiu mais sucesso e reconhecimento no exterior do que em seu país de origem. Ele começou profissionalmente no rádio aos 18 anos, fazendo parte da referencial trupe de guitarristas da Rádio Nacional, ao lado de Garoto, Zé Menezes e Baden Powell, entre outros. Comandando seu próprio conjunto e contando com a voz de Dolores Duran, Bola 7 atuou nas mais famosas casas noturnas dos anos 40. Na década de 50, tocou pela América Latina e, em 59, se mudou para os Estados Unidos, onde viveu até sua morte em 1987. Lá, alcançou grande prestígio no cenário musical e colaborou com grandes nomes do jazz que estavam fascinados pelos ritmos e harmonias da música brasileira. A partir de então, Bola 7 gravou diversos álbuns, a maioria lançada somente na América, como é o caso de Autêntico, de 1966, em que o violonista comanda o trio formado pelo baixista Tião Neto e pelo baterista Paulo Magalhães. Trazendo composições próprias e clássicos de Ernesto Nazaré, Ari Barroso e Moacir Santos, o disco apresenta uma riquíssima fusão de ritmos e gêneros musicais brasileiros com o jazz norte-americano. Do disco Autêntico, vamos ouvir agora Os Quindins de Iaiá, composição de Ari Barroso. Ouvimos Os Quindins de Iaiá, com Bola 7 Trio, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, você ouviu o Som Brasilis, que tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. Vamos então agora a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.